de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Você que todo dia acorda cedinho para comprar o pão, arrumar as crianças para a escola.
Você que levanta de madrugada para juntar o gado, tirar o leite da vaca. Bem-vindo! Bem-vindo ao Escola Brasil!
Especialmente você que vive dentro ou perto da Floresta Amazônica. A floresta que se esparrama pelos estados do Pará, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas, Mato Grosso e muitos outros.
É, são muitos e muitos quilômetros de floresta.
É, por causa dessa grandeza toda, às vezes é difícil controlar quem entra na Amazônia, quem sai levando as riquezas naturais.
Abordar navios mercantes.
E é nas ondas do Escola Brasil que hoje nós vamos falar de biopirataria. Empresas internacionais que entram na Amazônia para tirar plantas e animais da nossa floresta.
Mas antes, que tal conhecer uma rádio que leva informações a comunidades que vivem nas reservas de proteção ambiental Mamirauá e Amanã, no Amazonas?
Daqui a pouco, depois do comercial.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, mamãe. O desenvolvimento da criança depende dos cuidados que ela tem desde que nasce. A amamentação é muito importante para o bebê. Além do contato com o corpo da mãe, quando o neném mama no seio, ele desenvolve melhor os músculos do rosto, a língua e a garganta. Isso vai ajudar na hora dos dentes nascerem e na hora de aprender a falar. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil!
O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer.
Esse programa hoje está todo anos 80, hein? Que tal fazer uma rádio que toca educação?
Como Escola Brasil.
Sim, mas não estamos sozinhos, não. No meio da Amazônia tem um pessoal que também usa o rádio para informar, levar conhecimento para a comunidade.
É verdade, é o pessoal da Reserva de Mamirauá, que fica na região do município de Tefé. Ouve só um pedacinho do programa deles.
A partir de agora, está no ar.
Programa
Ligado no Mamirauá. Jornal do Mamirauá.
Nível da Água.
Entrevista da Noite.
Comunicadores populares.
Variedades.
Músicas.
Alô, alô, comunidade.
Você sabia?
Contos e histórias de pescador.
Programa Ligado no Mamirauá.
Apresentação Marco Lopes.
Vamos começando aqui pela Rádio Rural, mais um programa Ligado no Mamirauá.
Esse foi o comecinho do programa Ligado no Mamirauá.
E quem conta um pouco mais sobre o programa é o próprio apresentador, o Marco Lopes.
Ele falou conosco por telefone, a ligação estava meio ruim, mas presta atenção no que ele disse.
Saudações aos amigos do Escola Brasil. O programa Ligado no Mamirauá é um programa de rádio de educação ambiental, né? Vai ao ar todas as terças e quintas. A Rádio Rural AM, aqui de Tefé, é uma rádio rural que tem um longo alcance na região do Médio Solimões, onde estão implantadas tanto a Reserva Mamirauá e também a Reserva Manã, 4 milhões de hectares de floresta protegida pelas próprias comunidades.
Como o Marco falou, o programa leva informação para as 86 comunidades localizadas nas reservas Mamirauá e Amanã, que ficam na região do Médio Solimões, no Amazonas.
Ele é produzido pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e está no ar há 14 anos.
O programa nasceu para divulgar e ajudar a proteger os recursos naturais das reservas Mamirauá e Amanã. Mas hoje em dia, o programa também trata temas como saúde e educação, assim como a Escola Brasil.
E pela Rede Ribeirinha de Comunicação, sim, eles também têm uma rede. Jovens participam do programa como comunicadores populares. Fazem entrevistas, falam de suas comunidades.
Assim, todo mundo tem voz.
Então fica aí o nosso abraço para o Marco Lopes e para todos os comunicadores populares do programa Ligado no Mamirauá.
Parabéns pelo trabalho, gente.
Olha, quem quiser conhecer mais o programa, pode visitar o site www.mamirauá.org.br.
E quem está no Amazonas pode ouvir o Ligado no Mamirauá pela Rádio Rural AM de Tefé toda terça e quinta às 7h30 da noite.
Agora um convite não apenas para o radialista Marco Lopes, mas para você, para todo comunicador ligado no Escola Brasil nesse momento.
Que tal fazer parte da nossa rede de comunicação, hein?
Assim você vai poder retransmitir o Escola Brasil na sua rádio sem pagar um centavo por isso.
Você só precisa entrar em contato com a Escola Brasil.
E nós enviamos um CD com os programas.
Você também pode baixar o Escola Brasil pela internet. O site é www.escolabrasil.org.br. Repetindo, www.escolabrasil.org.br.
Então ligue para o Escola Brasil. Telefone é 61, código de Brasília, 3202 1720, facinho, mas eu vou repetir, 61-3202-1720, ou manda um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Toque musical.
Agora um passeio pelo Cerrado com a música do cantor e compositor Genésio Tocantins.
Ele nasceu perto da aldeia Craô, em Goiatins, e cresceu ouvindo as folias, os baiões e as cirandas cantadas pela mãe.
Já recebeu vários prêmios, entre eles o de revelação da música regional brasileira.
Hoje a gente vai tocar a canção Frutos do Cerrado.
Você conhece araçá, mangaba, gravatá, jatobá, articum?
São as delícias do Cerrado da música Frutos da Terra. Toca aí, DJ.
Piriquito tá ruindo o coco da Guariroba. A chuvinha de novembro amadurece a gabiroba. Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga. No cevado só sair, encher as mãos de pitanga. Tem guapeva lá no mato, no brejinho tem gá. Tem os pés de marmelada, depois que passa a pinguela, subindo pro cerradinho, mangaba, mama, cadela. Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra. E não tem nada mais doce que o araçá dessa terra. Manga, manga, manja, toba, papai, gravata, arte, grana, olha o tempo do da terra.
Frutos da terra. vizinho, quem quiser é só ir buscar na serra, que não tem nada mais doce que o araçá dessa terra.
Manga, mangaba, jatobá, bapari, gravata, arte, olha o tempo do
Você ouviu aí a música que dava um suco muito bom, Frutos da Terra, com Genésio Tocantins. A composição é dele, do Hamilton Carneiro.
E quem também vai falar de frutas, ou melhor, de empresas que entram em nosso país para levar as nossas frutas, é o Matuto, ainda hoje.
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre?
E cenoura? Será que tem cenoura? Se não tem, devia, porque cenoura faz bem para os olhos.
Sabe por quê? Porque ela contém vitamina A, muito importante para manter uma boa visão.
Pois é, e se faltar vitamina A no corpo, hein? Muito bem, as pessoas ficam mais sensíveis à luz e aí quando saem no sol, os olhos lacrimejam.
E a visão fica um pouco embaçada, principalmente depois do pôr do sol.
Mas se você não gosta de cenoura, anote aí outros alimentos como espinafre, fígado e alface... Também são fontes de vitamina A.
Com a boca no trombone.
A reclamação a seguir é de um ouvinte que faz questão de ser identificado. O nome dele é Cláudio Chaves Paixão.
Cláudio mora em Estreito, no Maranhão. No início deste ano, ele escreveu uma carta para o Escola Brasil para contar que a comunidade onde vive está sem biblioteca há mais de 4 anos.
Segundo ele explicou, a antiga biblioteca da cidade foi fechada porque estava quase desmoronando.
Nós entramos em contato com o secretário de Educação de Estreito, José Wilson, em fevereiro. Ouça o que ele disse.
A tendência é que mais ou menos uns 90 dias a gente já começou a trabalhar e a gente quer ter tudo de volta nesse espaço.
Bem, essa entrevista foi gravada no dia 13 de fevereiro. O prazo de 90 dias terminou em maio e a biblioteca não ficou pronta.
Aí, nós procuramos novamente o secretário. Ele respondeu que a Secretaria Municipal de Educação mudou de ideia e não vai mais construir a biblioteca prometida.
Por enquanto ela não vai ser. Vai ser uma biblioteca, mas é, como é que se diz? É provisória, tá entendendo? Porque nós já estamos já com o projeto de um prédio da biblioteca, tá entendendo?
Não. Não estamos entendendo. Mas vamos tentar deixar a situação mais clara para você, ouvinte. Nós pesquisamos sobre esse projeto que o secretário citou. Na verdade, esse projeto é de uma biblioteca chamada Farol do Saber.
São bibliotecas construídas pelo governo do estado. Além disso, soubemos que foi a população de Estreito que fez um abaixo-assinado pedindo essa biblioteca. Não é um projeto da prefeitura, e sim uma parceria entre a prefeitura e o governo estadual.
O repórter Caio Darcanchi perguntou ao secretário quando essa biblioteca seria inaugurada. E a resposta dele?
Eu vou agendar teu telefone aqui, que eu estou te retornando a ligação amanhã.
O secretário não retornou a ligação e a nossa equipe não conseguiu mais falar. Mas vamos recordar a mensagem gravada em fevereiro, aqui no Escola Brasil, quando o secretário José Wilson deu informações valiosas para a população.
Pode vir até a Secretaria de Educação que a gente vai recebê-lo, certo? E se quiser acompanhar a gente também, a gente não tem problema, que a gente está procurando fazer um trabalho de transparência, viu?
Infelizmente, não temos um prazo dado pela Secretaria de Educação para informar ao ouvinte Cláudio Chaves Paixão e aos demais moradores do Estreito. Mesmo assim, perguntamos ao Cláudio Paixão o que ele acha da nova promessa.
É, espero que isso possa sair mesmo de verdade, né? Que muitas vezes está sendo só promessa e a esperança é que isso possa acontecer.
Nós também esperamos, viu, Cláudio?
Depois do intervalo, o Matuto tá aí. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó:
Eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. ANDI e UNICEF, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Atenção, rendam-se ao Super Capitão Pirata! Senão eu vou levar tudo que tem aqui dentro desse estúdio e vou levar mesmo, viu? Ó, vamos lá. Vocês preferem sentir o poder da minha espada?
Mas que é isso, Guilherme? Algum carnaval fora de época? Ah. Um pirata aqui no estúdio?
É, mas vem cá, apesar do lenço na cabeça, esse tapa-olho...
Dá uma olhada
esse
bem
aí. Pirata não me engana não, viu, Cadu?
Silêncio, prisioneiro!
Ué, você tá meio adiantado, viu, pirata matuto? Carnaval só o ano que vem, colega.
Eu naveguei por muitas e muitas braquiárias afora pra chegar até aqui. Vou levar tudo que vocês têm.
Mas, matuto, deixa de onda, rapaz. A gente já descobriu que é você, rapaz.
Eu sou o pirata da Fazenda Matinha. Eu fiquei bonitinho assim de pirata,
Sandrinha. Uma gracinha, ficou linda. Mas até agora... Você não explicou o porquê dessa fantasia tão linda.
Sabe o que, Sandro, é o seguinte, é pra chamar a atenção, é pra um bando de piratas, viu, que estão espalhados pela nossa Amazônia, sabia?
Ah, tá.
Um compadre amigo meu chegou de lá e ele me contou essa história. Vocês sabem que esses piratas aí não se vestem igual eu estou assim vestido, não, claro, né?
Não é fantasiar de pirata,
não,
lógico,
não.
Né?
Eles se passam por turistas, sabia? Alguns se vestem de branco, né, como cientistas e tal, e levam o que tem nas nossas florestas. Plantas, pássaros, sapos, cobras. É um peteco, viu, Cadu?
É, você sabe que a gente riu porque você ficou engraçado de pirata mesmo, mas foi, o assunto... Mas o assunto é sério, né? Porque eles estão de olho na nossa biodiversidade. É. Ou seja, a variedade de plantas e animais que existem na nossa região, né?
Exatamente. E você sabe quais que eles estão assim de olho na biodiversidade da Amazônia? É que muitos remédios que são feitos no mundo inteiro são tirados dos bichos ou das plantas.
É,
e como a Amazônia é uma riqueza só, tem muita gente de olho, né, Cador?
Não, e é difícil fiscalizar e proteger a floresta, né?
É, certeza. A Amazônia é muito grande, né?
Ó, difícil é, mas você tem que dar um jeito, viu, gente? Esses biopiratas vêm pra cá falando que... vão fazer turismo, vão proteger a floresta e tal, e acaba levando folhas de plantas, ovos de passarinho, viu? E muitos entram mesmo no barro. Eles querem levar até um cadinho da nossa terra, sabe, Gador? Pra pesquisar, pra ver se dá pra fazer algum remedinho lá. Vê se tem base no trem desse.
Alguns passam também a viver com os índios para aprender os segredos dos remédios que eles usam, sabia?
É. Aí eles descobrem quais as plantas e os bichos que os índios usam para fazer remédio,
com
né?
Com certeza.
E leva embora daqui para estudar tudo lá no país deles.
Pois é, e depois de levar esses materiais, eles fazem os remédios, ganham uma fortuna com isso.
É.
E o Brasil, ó... não vê nada desse dinheiro, né?
Sem contar que a gente acaba pagando caro por remédios que saíram daqui, da nossa Amazônia,
não é?
Viu?
Agora, o nosso governo tem que criar leis pra punir com rigor esse tipo de ação, né, Cador?
Claro, isso é uma coisa
séria, então se achasse um jeito de trocar um pelo outro, quer dizer, remunerando os povos indígenas e o país, ensinando os nossos próprios cientistas a fazer esses remédios, por exemplo, né? Pra ter uma coisa mais justa, né? Não, certo. Sandrinha, do jeito que tá é que não pode ficar, viu?
É verdade, Matuto. Os biopiratas levam tudo daqui, gente. Fazem um remédio e ainda vendem pra nós a um preço que é um olho da cara.
É por isso que eu estou colocando assim a minha espada a postos. O Super Capitão Pirata aqui vai até tirar esse tapa-olho aqui, que acho que eu vou precisar de ficar com os dois olhos abertos, viu? Pra ajudar a proteger a floresta amazônica, né? Proteger contra esses biopiratas.
Verdade, né? Concordo com você plenamente.
Cadu, só dá um recadinho pro povo que tá lá com as orelhas coladinhas no rádio. Se você que tá escutando nosso programa, desconfia de alguém, ligue pra Polícia Federal. Ligue, porque esse negócio não pode continuar do jeito que tá, não. Estranho é crime, viu?
É claro.
O número é 0 operadora 61 é o código de Brasília, né, Cadu?
Isso.
33 11 87 25, repetindo. 61-3311-8725. Vamos proteger a floresta, gente, pelo amor de Deus.
Certeza.
Tchau pra você, gente! Eu tô indo proteger a Fazenda Matinha, pelo menos, né, Gadu?
Aí, tá bom.
Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto Pira! É bom receber carta, né?
Ou se é melhor ainda, se na hora de enviar, ela custa apenas um centavo.
Pois é, Cadu, muita gente não sabe, né? Mas qualquer pessoa pode enviar uma carta pelos Correios por apenas um centavo.
É a carta social, mas algumas regras precisam ser seguidas.
Então, para ser considerada uma carta social, ela deve ser escrita à mão e ter no máximo 10 gramas. É mais ou menos o peso de uma folha de papel.
E tem mais, viu? Você só pode mandar 5 cartas sociais por vez. E deve escrever também à mão o nome Carta Social, bem em cima do CEP, assim.
Um outro recado importante, carta social não pode ser escrita em envelope de empresa, de órgão do governo.
É, gente, a carta social é para facilitar na hora de você enviar a carta para um parente, fazer uma denúncia, pedir informações a um órgão público.
E atenção, se a agência dos Correios de sua cidade se recusar a receber a sua carta, denuncie. Ligue para o atendimento dos Correios em Brasília.
O telefone é 0800-570-0100. Repetindo, 0800-570-0100. A ligação é de graça.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Hoje nós vamos contar um pouco sobre a história de um quarto super bagunçado.
É o quarto da Lulu e da Juju, duas garotinhas bem espertas que viviam levando bronca da tia Margarida por causa da bagunça.
Um dia, Juju e Lulu estavam animadíssimas para assistir ao final do campeonato na TV, mas a tia Margarida não deixou.
Aí elas falaram para a tia Margarida: "Vamos arrumar todo o quarto se a senhora deixar a gente assistir ao campeonato na TV, tia."
A tia concordou, mas aí começou a confusão. Juju e Lulu arrumaram tudo de um jeito bem estranho. Era comida misturada com brinquedo.
Tia, a tia Margarida, quando viu aquilo, deu maior chilique.
Então, elas foram arrumar tudo outra vez.
Ai, 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 Cadu, será que dessa vez as meninas arrumaram o quarto direitinho?
Aham, vai ficar o suspense, Sandra. Para saber o fim da história, a gente vai precisar ler o livro O Macaco Espantado, de Léo Cunha.
Você, estudante, também pode encontrar esse livro na biblioteca da sua escola. Ele é distribuído pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para as escolas públicas de ensino fundamental.
Quer ouvir uma outra história? Então aguarde, porque depois do intervalo, nós vamos ler cartas de ouvintes e elas estão sempre cheias de histórias.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, eu vou mandar um beijinho especial pro Giovanni Silva Marques. Oi, Giovanni!
Tudo bem, Giovanni?
lá de Porto Esperidião, em Pontes e Lacerda. Sabe onde fica Pontes e Lacerda?
Onde fica Pontes e Lacerda?
No estado do Mato Grosso. Gente, é uma cidade que tem dois nomes, olha, Pontes e Lacerda. Foram dois os fundadores, né? Uhum. Olá, amigos do Escola Brasileira, com muito prazer que escrevo para este maravilhoso programa. Desejo muito sucesso para vocês.
Obrigado.
Eu adoro o programa Escola Brasil. Todo mundo aqui da minha região adora e nós escutamos o programa todos os dias pela Rádio Nacional da Amazônia. Um beijinho para todos vocês. Ai, Giovanni, um beijo para você também, para toda a sua família, tá?
Legal, Giovanni. Eu vou mandar um abraço para Rayane Alves Barbosa. Ela mora na Vicinal 29 de junho, em Tucumã, no estado do Pará.
Beijinho!
E fala assim: olá, meus amigos do Escola Brasil, como é que vão vocês? Tudo bem? Tá tudo bem, Rayane. Pois que comigo tá ótimo, melhor agora que eu tô escrevendo para esse maravilhoso programa. Olha só, tenho 8 anos, estudo a segunda série na Escola Municipal Saber Mais, na Vicinal 29 de junho. É muito difícil para ir pra escola, porque não tem estrada no inverno, tem muita lama, a gente vai de bicicleta, são 5 quilômetros. Olha, eu gostei demais, viu, Rayane, de ver a sua carta e de ver o seu esforço para estudar. E vou dizer para você, é muito importante mesmo que você tenha essa força de vontade e tente vencer todos os obstáculos, porque a educação é a melhor coisa que você vai conseguir, que a gente pode conseguir na nossa vida, viu? Um abração para você, querida, para sua família, pro pessoal todo daí, viu?
Muito bem, eu vou aproveitar e mandar um beijinho especial para Etna Campos, de Alto Paraíso de Goiás, aqui pertinho, né? Pertinho de Brasília, no estado de Goiás. Beijinho, Etna!
Escola Brasil.
No programa de hoje, você conheceu uma rádio que fica no meio de uma reserva de proteção ambiental?
No Toque Musical, se deliciou com as frutas do Cerrado.
E o Matuto falou sobre a biopirataria.
A nossa Amazônia é tão rica que tem muita gente de olho nas plantas e nos animais da região.
Agora pense, o que que você pode fazer para ajudar a combater a biopirataria?
Se você desconfiar de alguém, siga o conselho do Matuto. Ligue para a Polícia Federal.
Isso.
O telefone é 61, que é o código de Brasília, 3311-8725. 61-3311-8725.
E se você quer escutar esse programa de novo, acesse a internet. O nosso endereço é www.escolabrasil.org.br.
No site tem todos os programas antigos, inclusive o de hoje. E o endereço é www.escolabrasil.org.br.
E não perca o programa de amanhã.
Na Dica de Português, você vai aprender quando se dizer a pé, de pé e em pé.
Então, colhe a orelha no pé do rádio para ouvir o Escola Brasil amanhã de novo.
Tchau!
Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra. E não tem nada mais doce que o araçá dessa terra.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.